Estamos prontas?
Estamos prontas.
Já está gravando.
Já está gravando?
Já está gravando.
Então temos que começar com o nosso...
Um, dois, três.
Filhos de Londres.
Ah, acho que isto vai fazer parte do jingle quando um dia a gente gravar isto.
Tem que... Mas deixa tu a fazer, senão não é igual.
Ah, olha, por acaso, tenho aí a minha amiga Raimunda agora estes dias. Pode ser que tenha. Ok, maltinha. Olá, como estamos? Bem-vindos ao Filhos de Londres! E o que é o Filhos de Londres? Ah, não tinha isto preparado, porque me esqueci de abrir a página.
Sim, podes improvisar.
O Filhos de Londres, tu lembras? Até que eu estou agora com uma branca do cacete.
Filhos de Londres é uma conversa descontraída entre duas mães. Ai, não, descontraída e às vezes informada.
Sobre maternidade ou não só. E não só.
E não só.
Yeah. Tão profissionais, tão profissionais. Isto sai ao domingo, normalmente. E pronto, hoje é sábado, estamos a gravar isto. A Vera adora que eu tenha sempre o segredo do dia em que a gente está.
Sempre.
Não é bem segredo, vá.
Não,
mas pronto, é basicamente isso. Vocês já nos conhecem, eu sou a Emília.
Eu sou a Vera.
Este é o Dinis.
E a criança, por acaso, eu ia dizer, a criança que faz mais barulho é o Henrique. Por acaso. Ora, cá está. Cá está.
Dinis, eu não sei o que é que queres.
Ele quer scone.
Queres pão? Então tens que sentar ao colo da mãe. Anda lá. Não? Porquê?
Porque ele tens quer o colo da Vera.
Já percebi que ele tem que
colo. Eu pensei, eu acho que ele queria o colo da Vera.
Vale que está aqui o João hoje para dar um suporte.
Exato.
Não é, João? Estou a ver, já percebi. João acabou de responder que não sei se isto apanhou.
O João hoje só tem uma coisa a dizer, estou inocente.
É o que o João disse.
Não tenho nada, vocês vão perceber daqui a um bocado.
Ou pelo título, se calhar já perceberam.
Sim.
Mas, sigam-nos nas redes sociais. Somos Filhos de Londres em todo lado. Qualquer dúvida vão a filhosdelondres.com. Sigam-nos e conversem connosco. E em princípio, o site está atualizado.
É o que eu não tenho é, para em dizer. Princípio não, está. Eu estive lá no outro dia.
Por acaso não sei se pus este último.
Ai, o último scan que não quando eu vi. Pus.
Mas vou pôr hoje, claro. E amanhã, e vou estar tudo, tá, amanhã vai estar tudo atualizado. Então, o tema de hoje é...
Como é?
É tipo, a gente não estamos muito organizadas hoje, como podem reparar. Mas
hoje é
assim.
Sábado, amanhã é domingo, fim de semana.
Vamos falar de homens e é um bocado... Tipo, homens com quem não.
É
homens
isso.
Com quem não. E tipo, homem com, por exemplo, homens com quem não ter filhos.
Por exemplo.
É uma
homens
boa...
com quem não estar.
Exato.
Homens que... Homens que evitar.
É evitar.
Mas isto faz. Homens que evitar.
Que se deve evitar. Que homens se deve. Que se deve evitar.
Boa.
Exatamente. Acho
homens que se deve
do...
evitar.
Está fresquinho que a gente tem estado aqui a discutir aqui
já
um bocado.
Já estávamos a falar disto há um bocado. Isto tudo, eu estava a dizer na Amília, isto tudo começou na Bíblia. Isto tudo começou na Bíblia com o episódio de Adão e Eva e a cobra e a maçã. Quer dizer, quem ficou mal na fita? Foi a desgraçada da Eva, coitadinha.
Claro, porque o homem não teve culpa. Ele foi obrigado a sair do paraíso por causa da mulher.
Coitadinha. Não é? Coitadinho. E ele foi traído. Mas se fosse ao contrário, aposto que a Eva não andava a colher maçãs suficientes.
Exatamente.
E o desgraçado...
Ou era que ela não andava a colher maçãs suficientes, ou era porque ela não andava a afastar as cobras, ou era que ela era má para as cobras.
Não, ou então, má dona de casa.
Ai, sim. Dona de casa não havia bem casa, mas sim, má dona do paraíso, não era?
Exatamente. Má dona...
Ela não dava aquilo que ele precisava, ele
destruía. Impreterivelmente, a culpa para a sociedade era sempre da mulher. E eu e a Mida somos contra isto.
Porque não faz sentido, é
pois
só
não.
Porque não faz sentido. Nem é por sermos feministas, é porque não faz sentido.
Nem precisamos ir muito mais longe. Ainda estava a dizer, é verdade, a coitada da Eva foi manipulada pela cobra.
Pois, mas nesses... Não, peraí, que isso assim também acho que ela tem que ter culpa porque ela deixou-se manipular. Tem...
Isto depende de saber isto pela maçã... Ou pelo que sim realmente significa. Porque só pela maçã, eu até percebo. Ela até queria esmentar a maçã e tal. Pronto, se fosse só a maçã, não é por aí.
Não, a minha, porque é que teve que ser
Eva? Sim, se fomos às implicações...
Pá, eu tenho a certeza, mas tenho a certeza que o Adão já andava a comer maçãs e nunca ninguém descobriu.
Mas...
É típico.
E agora o João, eu estou inocente.
Tá, isto porquê? Porque, pá, sabemos vários casos de amigas em quem os homens não se... Não, com quem não deviam ter tido nada.
Ah, e até mesmo histórias nossas do passado.
Exatamente. E então acaba por ser frustrante, porque eu estava a dizer à Vera, acho... Isto, vamos logo entrar no assunto, logo direto, pau! Mas, basicamente, isto é um bocado uma conclusão, mas é uma conclusão que eu já cheguei há algum tempo e que não me faz sentido, que é, se por exemplo, nós somos, quando uma mulher é casada, se ela trai o marido...
É cabra.
É, a culpa é dela, claro. Não é?
Não, ela, não, atenção, que pera, não, eu não acho que seja.
Espera, Olivia ouvi isto. Ai! Eu posso tentar pôr um pi depois, não é, sei melhor. Se consigo. Mas a culpa é dela, né? Da mulher. Sim. Que traiu o marido.
Sim.
Mas quando o marido trai a mulher, é um coitadinho que foi enganado pela outra mulher. E eu fico assim, então peraí.
Ah, é o coitadinho que foi. E porque aposto que a mulher em casa não lhe dava aquilo que
também,
queria.
Também, também. A culpa também é da mulher.
A culpa é da outra e é da mulher. Sempre. Mas nunca dele.
Nunca, nunca. Ele é sempre um coitadinho. É. Sempre. Em qualquer situação, o homem é não, sempre um coitadinho. Não, e mais, porque
o coitadinho tinha a pressão do trabalho.
Era.
Precisava de. É do trabalho, da sociedade, para manter aquele casamento. É, há sempre.
É, não é? É, de família, família, é. Família. Disse-me que eu tinha que ficar. Se calhar não disse, meu amigo. Ou se calhar disse. E tu tens capacidade de dizer: epá, ok, mas eu não quero, tchau, até logo, boa noite.
Ou então, tipo, não, até me apaixonei. Porque há outra questão. Pode acontecer da pessoa estar numa relação e sem. Opá, o relacionamento pode de facto não estar bem.
Yeah.
E a pessoa dizer assim: opá. Não, se calhar quero começar uma coisa nova, pai, não tem que trair, pode não. Terminar um relacionamento
e pronto.
E pode começar um relacionamento, pai, continuar a ser se tiverem filhos, continuar a ser um bom pai, continuar a ser o melhor possível para as mulheres, por aí fora, também há esta questão. Pai, não podemos, eu acho que não se pode ser completamente
apreensivo nestas coisas. Não, isso não sou. É, tipo, eu acho que é um bocado isso. Agora, trair, não. E, tipo,
e aquelas cenas que demoram, tipo, homens que mantêm duas ou três, sei lá, durante anos.
Eu já conheci três.
Um homem que mantém, e era casado com alguma?
Uhum. Casado, yeah.
E estavam todas perto ou estavam longe, tipo...
Duas estavam perto e a outra estava longe.
E alguma delas era a mulher?
A que estavam estava perto? Longe. Mas, supostamente, a relação já tinha... E eu acredito nisso, honestamente acredito nisso. Que a relação com a ex-mulher... Estava porque nenhum dos dois teve coragem para.
Ok.
Mas isso para mim continua a ser um cobarde.
Sim.
Portanto, não tens desculpa.
E há mais. Andava com outras duas. Não era só com sim, uma.
Sim, com uma tipo, vivia.
Já era mal.
E depois traiu essa com a outra.
Ai, Jesus, que...
Yeah. Yeah. É bué da mal. Eu sei.
Meu Deus.
Yeah. E da última vez que chequei, essa pessoa ainda está com ela.
A sério? Mas ainda mantém duas?
Não.
Só tem uma?
Sim.
Que tu saibas.
Que eu saiba.
Que tu saibas. Que
toda a gente saiba. Mas, pá, lá está. Tipo, eu... E depois é aquela cena e lá está. Eu não acho que essa pessoa seja uma má pessoa. Não acho.
Ok.
Mas que é um cobarde, é. É um cobarde e é uma pessoa que não é capaz de admitir... Para mim também é aquelas pessoas que não têm a capacidade de...
Olha uma coisa.
Espera aí. É a capacidade de perceber onde é que está o problema mesmo a sério.
Sim.
E isso para mim é que me preocupa. E para mim a cena é... A maior parte. Não é todas. Porque depois...
O Indico está a chamar para
me preocupar. Não é todas. Mas eu acho que há pessoas... Normalmente... E é por isso que eu digo às minhas amigas, é assim, se começaste a relação com alguém que já estava a trair outra pessoa antes, a probabilidade dessa pessoa te trair a seguir é altíssima. Porque se não se arrepende da primeira vez, nunca se vai arrepender. Também é por aí. Não é que uma pessoa às vezes pode trair, e se for a pessoa a chegar-se à frente e arrepender-se, isso é capaz. Ao fim, tens outros carros. Há outro carro igual a esse, vai buscar lá, está ali dentro do cesto, vai lá buscar, faz favor. Está lá dentro do cesto, está lá outra igual, amor. O Henrique agora está a brincar com este.
Vai buscar o cesto que eu dou.
Vai lá.
Cesto
e para mim é muito nisso. É se a pessoa se arrepende e é a pessoa que admite, a probabilidade de ter sido um erro que não volta a acontecer é grande.
Sim.
Agora, se a outra é que descobre e a outra está a tentar arranjar desculpas e não admite e não não sei o quê, essa pessoa nunca vai admitir e vai continuar a fazer o erro. É um bocado a minha teoria.
É verdade, mas tens razão.
E é o que faz sentido, que é tipo, se tu não te arrependes da primeira vez, então nunca te vais realmente... É esse que ele tem na mão, olha lá. É quase igual o que ele tem na mão, o Dinis. Olha o Dinis. O Dinis tem um na mão. É, Verinha, o Dinis tem um na mão. Olha o Dinis tem um na mão. O azul que o Dinis tem na mão, é quase igual.
Está cheio de asas para papauas. Não, eu concordo contigo. Eu ia dizer qualquer coisa, mas esqueci.
Desculpa.
Ah, já sei. Olha uma coisa. E acha? É uma pergunta. É uma pergunta tipo que eu não tenho resposta particular. Também quero saber a tua opinião. Tu achas que é mais comum ou que é tão comum uma mulher manter vários homens ao mesmo tempo como um homem manter várias mulheres ao mesmo tempo?
Eu não conheço.
Eu não conheço em muitas situações.
Eu não conheço nenhuma mulher que tenha feito. De uma forma...
Assim, tipo, manter... Uma coisa é conhecer uma pessoa, tipo, apaixonar-se e depois...
Eu acho que já conheci, mas não tenho a certeza porque também não me vem nada exatamente à cabeça. Mas tenho a sensação que já conheci alguém, uma rapariga, mas não me vem exatamente quem à cabeça. Estou assim um bocado sem ter a certeza. Mas já conheci alguém que já traiu, tipo... O ex, talvez, ou o namorado, não sei. Não sei.
Sim, se mas já digo mais porque assim, traem a pessoa com quem está, traem os homens, está, traem as mulheres. Sim. Eu digo manter a cena.
Manter assim, duas relações ao mesmo tempo.
Eu não conheço ninguém.
Eu tenho a sensação que conheci uma vez alguém, mas não estou mesmo. E tipo, obviamente não ia dizer o nome, mas estou a tentar pensar e não me estou a lembrar quem. Mas já conheci muito mais homens que o fazem.
Também eu.
Eu, pessoalmente, já conheci muito mais homens que o fazem do que mulheres.
Também eu. Porque será?
Ah, porque é que será? Porque os homens podem, não é? Porque é mais aceitável isso acontecer, porque o homem
é mais aceitável para a sociedade, atenção. Exatamente. Não é para nós.
Para nós. Mas estou a dizer, tipo... Para a sociedade é um bocado, pronto, opa, é assim, os homens.
Ou será que as mulheres não têm a necessidade de manter? E de facto, quando traem, têm ali uma cena por aquela pessoa...
Não, é a desculpa do... Os homens são assim. E as mulheres não podem porque senão és...
Sabes porquê que eu te digo isso? Porque, disso. Já me aconteceu de eu estar numa relação que não estava, numa boa fase, e conhecer outra pessoa. E ser aquela cena, tipo, imediata.
Uhum.
E a partir do momento que começas a pensar naquela pessoa, isso já considero uma espécie de traição. Mas nunca no sentido de, tipo, sempre no sentido de, estou dividida, não sei o que vou fazer. Tipo, e nunca no sentido de, vou ficar com estes dois.
Ah, não.
Eu não consigo.
Henrique, não faças isso.
Pelo menos eu nunca senti isso. E não conheço ninguém das minhas amigas que já aconteceu essa situação.
Que estiverem numa
relação, que estão
satisfeitas.
Sim, pronto. E que conhecem alguém e apaixonam-se. Nunca. Depois ficam ali, não sabem muito bem o que fazer. Lá está, mas não sabem o que fazer. Tipo, ok, o que é que eu faço? Não sei se. Não sei se fico com esta nova pessoa, não sei se fico com outra pessoa. E nunca. Mas nunca com aquela cena de, ok, vou manter estes dois. Vamos aqui agora, vou manter estas duas relações. Isso não. Mas. Pela minha experiência pessoal e pelo que eu conheço, eu acho que as mulheres que é no geral... Ai, não, conheço uma situação.
Lá está, mas quantos conheço homens uma é situação.
Agora, então lembro-me agora de uma mulher. Não, de uma mulher que manteve, assim, relações, duas...
Mas também há, não estou a dizer que... Sim, haver há. Óbvio, haver há.
Lembro-me agora.
Certeza. Certeza e há. Agora, eu estou a dizer, em termos de quantidade...
É muito
a quantidade
mais...
de homens é muito maior do que
mas eu acho que eu posso estar enganada, mas eu acho que tem a ver mesmo com a nossa natureza.
Não tem nada a ver, tem a ver com a nossa educação, tem a ver com a educação, porque senão não havia mulheres a fazer isso. Se fosse natureza, não havia mulheres a fazer isso.
Mas é assim,
tem a ver com a
natureza, tem sempre ali umas exceções.
Sim.
Também,
mas tem
também
a ver
pode
com
ter
educação.
A ver com a educação, mas eu acho que
tem a ver com a educação, porque a cena é a cena e é por isso que eu não sou. Eu detesto pessoas que dizem, mas os rapazes são assim. Tipo, os rapazes são agressivos uns com os outros. São.
Isso é...
Mas as raparigas também são.
E eu até começo a achar que às vezes as raparigas são mães.
Só que as raparigas, tu tens a tendência a dizer às raparigas, a maior parte das pessoas, tens a tendência a dizer às raparigas, isso é feio. uma menina bonita não faz isso. Isso é feio.
As meninas querem ser todas bonitas.
É, e depois é tipo, não se bate. As meninas não batem. Pá, eu e os meus irmãos andávamos, batíamos uns aos outros. Ai, Henriquinho, se ficaste faz, aí com o que é que fizeste aí, agora não sai, não é? Não pode ser, aqui não.
Virar ao contrário.
Não.
É assim.
Não sei, é que tem o fio também, estou um bocadinho duro. Henriquinho, amor, aqui não. Deixa ali a pista, olha. Olha aqui a pista.
Vai brincar com
olha, olha. Brinca aqui com a pista. Isso. Está
aqui não, Henriquinho.
Olha, olha, queres ver resolver o problema?
Ah!
Coitadinha!
A Amília já resolveu aqui o problema.
Pus a minha à frente, ele tem menos vontade de ir ali. mas tem a ver com a nossa educação, por isso é que há mulheres que depois, se não tiverem tanto isso na educação, mais facilmente o fazem. Mas não quer dizer. Pá, eu, por exemplo, eu sou.
Eu acho que é um misto de educação e já a natureza da pessoa.
Sim, também.
Eu acho que é um misto das duas coisas. A situação que eu conheço é de uma mulher que se comporta exatamente como estes homens que a gente está a falar, de manter um casamento, tipo, à distância, pá, e entretanto, opa, para receber prendas e pá, não ter que pagar renda e não sei o quê. Mesmo completamente prática. Tipo, ele está longe, na vida dele, ela tem outra. Ah, descobri que ele também tem outra. Na boa!
Ah, mas espera, aí, se ele tem outra, a situação para e mim já ter... muda de figura.
E ela...
Sabes porquê? Porque eu sou daquela opinião. Se um pode, o outro também pode.
Certo, mas eu não sei quem é que começou com a outra relação primeiro, percebes?
Então, mas não se sei. Ela descobriu, significa que ele também não foi honesto em relação a isso. Portanto, ele provavelmente não tinha descoberto também a dela. Portanto, há essa possibilidade, vá, não é problema. Ai, ai, meninos, há tanto sítio para brincar, não precisam de vir para este lado. Ok? Tanto sítio.
Não. Aqui não, Henrique.
E então, pá, é um bocado por aí. É tipo, eu sou um bocado dessa cena. Eu já disse ao João: se ele alguma vez me trair, eu tenho essa carta. Eu posso trair também.
Ah,
é justo, é para um lado e é para o outro.
O João não está a ouvir.
Ele não está a ouvir. Mas nós falámos sobre isto logo no início, numa de brincadeira.
Sim.
Mas ao mesmo tempo eu estou a falar a sério. Se ele tem direito a ter outra pessoa, eu também tenho.
Pá, eu acho que se descobrisse que o Nuno me traía. Opa, assim, tentava perceber também, tentaria gostar de tentar perceber porquê, se a relação estivesse mal. Atenção, uma coisa era ele ser honesto comigo.
Exatamente.
E outra coisa é tipo estar a manter duas relações. E opa, isso eu não manter duas relações porque, eu não ia lidar muito bem.
Sabes porquê? Porque eu percebo a cena do às vezes não estás bem da cabeça por causa de várias situações e a relação não está bem ou tudo. Sim. Mais. Pá, e acontece uma situação em que, num momento de não estás bem, teres alguma coisa com alguém. Mas é um arrependimento do dia a seguir. Não é tipo um arrependimento de uma semana.
Eu não lidava bem com isso.
Eu também não ia lidar bem com isso, de todos.
E não acredito que conseguisse perdoar. Eu podia perdoar no sentido de, ok, entendo a situação, mas não no sentido de, eu quero continuar contigo depois disso. Isso não acredito.
Eu...
Mesmo com filhos.
Eu tipo, sim. Eu, é assim...
Do que eu conheço de mim, não.
Eu nunca iria perdoar. Eu acho que ainda me vejo a dar alguma possibilidade. E só porque é o João.
Mas só, ainda, porque
só porque é o João.
Sorte!
Mas ainda me vejo a dar alguma oportunidade para a relação, tipo, voltar. Mas eu nunca, sim, mais teria a confiança. E eu sei que, tipo, se mas não nos parássemos naquela isso. altura... iríamos separar-nos mais tarde.
Por isso é que eu preferia, yeah, tipo, enquanto temos algum respeito e ele foi honesto comigo, yeah, e, opa, eu ainda consigo perdoá-lo no sentido de, ok, eu entendo a situação.
Henrique, amor, não mexas no forno, se faz favor. Já mexeu ali.
Já.
Na minha...
Ah, e já ligou, inclusivamente.
Henrique, não. Tenho que pôr aqui a cena. Não.
Okay. Anda cá, Henriquinho.
Não pode ser. Ai.
Ih, meu mãe, solas. O Henrique já foi ligar o forno. Quer fazer umas bolachinhas, não é, Henrique?
Cá.
Corta aqui esta parte que é para não estar.
Espera aí,
temos que só que retomar a emissão.
Retomar a emissão?
Espera aí. Ora bem, vamos retomar a emissão, que fomos ali. Apagar um fogo.
Quase, passou, fomos só desligar o forno.
Desligar o forno. E então, estávamos. E então é aquela cena, lá está. Eu não. Perdoar nunca perdoaria.
Eu acho que consegui. Eu acho que
nem que não, no sentido em que perdoar tipo, continuar a relação.
Ah, é isso. Pronto. Eu isso não, mas acho que tentaria, portanto, sendo o pai do meu filho, e se ele tivesse sido honesto comigo e nós estávamos numa relação, pá, já tínhamos conversado sobre os problemas que estávamos a ter na relação e tudo mais. Acho que conseguiria perdoá-lo no sentido de eu entendo que isso é possível de acontecer e entendo que não o fizeste com má intenção. Eu é que não sou capaz de continuar esta relação
sim,
contigo.
Sim, sim, sim.
Pronto, eu isso, nestas circunstâncias específicas, acho que tentaria entender.
Yeah.
E até para mantermos uma relação...
estável a seguir.
Sim, é, com relação mais ao nosso filho. Yeah. E opa, em relação ao respeito que temos que ter ao nosso companheiro de tantos anos.
Yeah.
Faria um esforço para isso.
Então, o tema de hoje é mais traições, não é? A gente acabou que não era bem a mesma coisa. Mas opa, acaba por ser um
homem. Mas também há outro tipo de homens que também não interessam a ninguém.
Ai,
olha, por exemplo, também conheço casos de homens pá, que batiam nas mulheres.
Ei, nunca,
ou namoradas.
Nunca.
A mim nunca me aconteceu.
Não, no sentido tipo.
Mas sei.
Tu às vezes vais numa relação e não sabes que isso pode acontecer porque nunca aconteceu no passado.
Mas eles dão pistas.
Eu por acaso, eu não consigo. Eu tive. Lá está, tive com o João, tive com outro rapaz antes, que é o André. E ele.
Henrique!
Meninos! Depois vou-se buscar, vai-se buscar, agora não. Henrique, não me mandes para lá mais nenhum, faz favor.
Henrique, eu ponho aqui.
Mas eu não. Nenhum. Os dois, nesse aspecto, os dois eram pessoas espetaculares.
Eram os meus ex-namorados também. Sim.
São.
E tipo, o meu marido.
Mas lá está. Eu escolho. Eu não gostaria que uma pessoa que fosse verbalmente agressiva comigo.
Sabes que muitas dessas pessoas, pelo menos muitas, uma das pessoas que eu tenho, até me distraio com eles, uma das pessoas que eu estou a pensar, não, eu estou convencida que é uma pessoa que tem...
Peraí, deixa eu pôr uma pausa.
Sim.
João, podes ir trocar a fralda ao Denis, se faz favor.
Eu estou a sentir cheiro.
Podes-lhe trocar a fralda, que eu acho que ele tem qualquer coisa, mas não, às vezes não tem cheiro.
Sério? O cocôzinho dela às vezes não tem cheiro.
É que ele está sentado e não está confortável, não sei se tem alguma coisa, vê lá. Desculpa, estavas a dizer uma situação.
Estava a dizer que num dos casos que eu conheço, a pessoa em questão, estou completamente convencida que tem traços de psicopata. E eles dão pistas. Há formas, a falta de empatia que eles têm, o facto de eles criarem uma persona completamente tipo. Socialmente aceite para fora e depois terem uma personalidade completamente diferente quando estão a dois, eles vão dando pistas.
Lá está, eu nunca conseguiria estar com uma pessoa assim. Eu sou bem nisso.
Eles são extremamente manipuladores no início, ou seja, tornam a relação para ti perfeita, que tu ficas tipo fogo, encontrei um príncipe. Uhum. Mas o que é isto? Esta pessoa é super compreensiva em relação a tudo. Então tens ali uns meses, depois também deve depender da estratégia deles, não é? Mas tipo, tens ali uns meses, que seja, em que eles estão perfeitos. E eles, a partir dali, a partir do momento em que tu já estás completamente enredada, eles começam-te a manipular no sentido de tu achares que sem eles não és nada. E é uma manipulação muito bem feita. Eles são extremamente inteligentes. Atenção.
Eu percebo.
Eu não acredito também... Que cairia, mas eu conheço pessoas que não são nada, que não têm um standard mais baixo que o meu, miúdas giríssimas, que pá, se teriam baixa de autoestima, pá, a maior parte das mulheres tem um bocado de baixa de autoestima em relação a uma outra coisa.
Tem muito a ver com isso.
Sim.
É muito estranho, porque eu nunca achei que tivesse muita autoestima em relação a imensas coisas, mas em relação... A homens, eu acho que sempre tive um standard bem elevado.
Por acaso, em relação, eu costumo dizer o mesmo, que sou muito insegura em relação a muitas coisas, em relação a isso, nem não sinto que seja. Mas, pá, eu acho que o importante é nós não acharmos isso e estarmos sempre atentas.
Sim,
atenção,
sim, sim.
Não estou a falar no João e do Nuno, se fossem psicopatas já teríamos percebido.
Por agora, acho que sim.
Passados
acho
uns que anos,
10 anos, ou 9 anos é suficiente.
Já dá para perceber, mas...
Normalmente até percebes isso antes de casar.
Costuma ser, pronto. Geralmente não se casa quando se está na dúvida. Ah, ele é um psicopata, não sei. Não casará mesmo, não é boa ideia. Mesmo para as mulheres que se sentem seguras e tudo mais, acho que é importante... estar atenta, porque eles andam aí.
Ah, e são muitos.
Eles andam aí,
não são poucos. E não são muitos, bastantes.
Sim, sim. E opá...
Eu sei que estamos a falar disto com alguma leveza, apesar de ser uma coisa
isto
séria.
Isto é um assunto...
Este é um assunto muito...
É um assunto que a mim me toca em particular.
Pá, E é assim, a minha... De Henrique, na casa de banho não, amor. Henrique! Anda cá, já voltou. Mas o... Eu acho que parte muito... E depois é assim, também não acho que se deva ser exigente de nenhum é suficiente. Para mim. Porque isso também é o oposto.
Sim.
Eu acho que tem que ser ali um equilíbrio.
Uma coisa é estarmos atentos.
Não é um balanço, é um equilíbrio.
Sim, é estarmos atentos. E depois também, eu acho que muitas das vezes... Eu acho que os homens são muito assim. Têm muito uma ideia de... Eu quero este tipo de mulher. Ai, aquela não tem aquela cena que eu quero. Já não serve. Pá, muitas das vezes aquilo que nós precisamos não é aquilo que nós achamos que queremos. São coisas diferentes. E a imagem que nós temos... O Nuno não corresponde. Se calhar... Agora que eu penso, não corresponde àquilo que eu achava que queria. Pá, mas a verdade é que, se calhar, o Nuno é a pessoa mais compatível com quem eu já estive.
Yeah.
E isso, a compatibilidade, o facto de... por exemplo, nós nas discussões somos extremamente compatíveis. Mas foi uma coisa que aprendemos. Não funcionou assim desde o início. Mas teve que haver boa vontade das duas partes.
Tem que haver trabalho.
Sim, sim. Não foi um trabalho assim... Foi um bocado pensado. No início ele não era assim. No início... O Nuno vinha assim com os vícios de relações anteriores um bocado estranhos, né? Em relação à discussão. Tipo, tudo era motivo para discutir, tipo, eu não sou nada assim. Eu sou muito mais pacífica, vamos com calma e não sei o quê.
És o João.
É, pois é. Eu sou mais...
Mas, por acaso, eu tenho a sensação que não vim com esses vícios, apesar de os ter tido.
Sim.
Eu acho que quando estive a viver no estrangeiro.
Sim.
E conheci outras pessoas e fiquei um bocado assim naquela de perceber. De olhar de outra forma para as relações, passei a ser um bocadinho menos assim. Ainda sou um bocadinho, às vezes, tipo de discutir, mas não sou tão, tão agressiva.
Mas sim, eu conheço pessoas, desculpa, agora vou aqui...
dar a volta?
Não, não é dar a volta, vou encaixar aqui no que tu disseste. Tenho uma amiga que sente uma necessidadezinha de uma discussãozinha aqui e ali para comentar a coisa. Eu, por acaso, não sou assim.
Não.
Eu não sinto.
Não.
Mas não tem que ser uma discussão. No caso dela, não tem que ser uma discussão muito grande. Mas assim, de vez em quando, uma discussãozinha. Assim, tipo, pá, e bate a porta e não sei o quê, e depois aquilo passa. E depois fazem as pazes. Mas eu acho que ela não é um caso isolado. Acho que há pessoas que sentem essa. Sabes,
isso vem de casa.
É?
Vem de casa, vem dos teus pais, da forma como os teus pais discutiam. Eu discuto como o meu pai discute.
A sério?
Uhum. Já menos, porque já me apercebi disso e sei que tenho que mudar. Mas eu discuto como o meu pai discute.
Por acaso, eu acho que nem discuto como o meu pai discute. Não acho, tenho certeza. E como a minha mãe... Talvez um outro traço mais da minha mãe, mas mesmo assim também não como a minha mãe.
Porque, por exemplo...
Tenho um modo próprio de discutir. Inventei-me.
Não, mas os teus pais são equilibrados em discussão. Como é que é? Já discutiram à tua frente?
Sim, mas...
Nem sei, mas são dizer. Pessoas equilibradas a acabar a discussão, por exemplo. Porque, olha, uma coisa... Isto foi de um livro que li, Bué da Giro. E é bué terapêutico aquele livro, mas foi fixe. Tenho que ver se compro outra vez, que eu dei o meu ao meu irmão. Mas o... É o... The Book You Wish Your Parents Had Read and Your Children Will Be
Glad. Ah, já sei, é Um Cor de Laranja.
Yeah.
Eu comecei a ouvir.
Da Filipa, qualquer coisa.
Sim.
Eu achei o livro bué terapêutico porque fez-me repensar sobre imensas coisas relacionadas. Pá, todas, nós vamos fazer traumas aos nossos putos, queiramos, quer não.
Temos que aceitar.
Temos que aceitar. Ah. E temos que tentar causar o mínimo de trauma possível. Mas ele vai acontecer. porque há sempre coisas que tu pá, não controlas.
Nenhum de nós é perfeito.
Há dias em que não estás bem e pronto, é normal. Não faz, não há problema nenhum. Aquilo que ela, até que ela diz, tipo, aquilo que é importante é como é que o resolves a seguir, estás a ver? Tipo, por exemplo, se fores um bocado agressiva para o miúdo e, tipo, acontece a toda a gente, agressiva no sentido de verbal, de mandar calar assim à bruta, de ser bruta com ele, de tipo, já chega, agora vá, vamos aí, não sei, já chega, ai, pô, não sei,
tu és mesmo Nuno, é assustador.
Eu
é raríssimo, só tenho que estar mesmo, mas nem eu não chego aos calcanhares do Nuno. Nem aos teus.
Já chega. Não tens mais vezes. Mas eu tenho evitado. Mas lá está. Há dias em que não evitas. De repente já estás. Já fiz outra vez. E a minha cena é, se eu sentir que e a maior parte das vezes eu sou capaz de lhe pedir desculpa a seguir. E não é um desculpa porque tu.
Sim.
Não é desculpa porque tu. É, porque isso não é um desculpa.
Não.
Um desculpa é.
É pronto. Que tu desculpaste okay. do que tu fizeste.
Peço desculpa.
Estiveste mal.
Eu preciso, da próxima vez, que tu não me faças isto.
Sim.
Porque a probabilidade de eu depois também me chatear é grande.
Sim,
mas, não, mas de qualquer forma eu é que tenho que controlar isso, estás a ver? É aquela cena de... Querem todos o colo da Vera. O meu tem picos, de certeza.
Ai, não consigo.
E não estou a ser ciumenta, estou a brincar.
É pesado, meu. Não consigo. Pegar nele, peraí.
O Dinis segura-se bem.
Sim, já está.
Olá! Mas. É importante, por exemplo, isso é uma cena que é bem importante. É importante resolver discussões à frente deles.
Ai,
também.
sim, por acaso já tinha dito isso.
Porque eu tenho uma amiga minha que nunca viu os pais discutir na vida porque eles sempre
evitaram
discutir à frente dela e da irmã. E, durante, e nas primeiras relações quase todas que ela teve, em imensas relações que ela teve, até se aperceber para aí aos 22 ou 23, ela mal tinha uma mini discussão com a pessoa, ela acabava com a relação. Porque se estamos
não
a discutir...
Não sabia lidar com isso.
Não, sim. Não era isso. Era...
Mas não, acabava por não saber lidar com isso.
Porque a cena é, se temos uma discussão, significa que não somos compatíveis. Se não somos compatíveis, não vale a pena. E então a cena dela era essa. Até perceber que, afinal, todas as relações têm discussões, tens é que saber resolvê-las. Mas a cena é... modelar como resolver uma discussão à frente dos miúdos e fazer as pazes à frente dos miúdos, se a discussão começar à frente deles, é importante para eles saberem como resolver a discussão sem ser fechar portas e bazar e tipo, porque isso não é resolver uma discussão, isso é fugir à discussão e depois resolver mais tarde. Mas nisso somos um bocado, já temos tido algumas discussões, poucas, mas algumas discussões à frente do Dinis e tipo, quando as temos, tentamos resolvê-las
à frente dele,
para ele perceber.
Não,
e óbvio que não são discussões de andarmos a tipo...
Estarem a tirar pratos.
Estás bem, Dinis? Que é isto,
mas... Eu acho que ele não se magoou muito, mas acho que é mais o susto e o barulho. Dinis? É o susto. Já passou. Não. Não parece que ele tenha
magoado.
Eu e o Nuno.
Mas lá está, se as pessoas têm muitas discussões muitas vezes antes de ter filhos, ali qualquer coisa que não está bem. Não,
é isso, se calhar é melhor repensar o ter filhos já, não quer dizer ter filhos, mas se calhar já, se calhar trabalharmos isto primeiro e depois pensarmos em ter filhos. Ah, isto é o ideal, atenção, pois às vezes acontece, olha, um desvario e nem sempre dá para controlar tudo. Mas, por acaso, eu e o Nuno, quando discutimos, naturalmente, com o tempo, muito por pressão minha, porque eu não estava, já não aguentava mais aquele... A nossa fase inicial foi horrível, nesse aspecto.
Aquele tipo, de discussões. Porque,
sim, eu não estava habituada àquilo, não estava habituada a bruta, alta discussão, porque aquilo é branco ou é preto, tipo...
Não, só estamos não é a falar cena. De branco e preto, moço.
Tipo, eu tô, pronto, não, sim, não é que fosse, exemplo, mas sim,
mas às vezes
não era a minha, pequenas. E quem me conhece sabe que não é a minha personalidade. Tipo, estar, não tenho paciência para estar discussão dia assim, duas discussões por dia. Filho, se calhar tens que organiza-te aí. E o Nuno, acho que por gostar de mim, fez um esforço, eu acho que consciente, para aos poucos, e eu por gostar dele, apoiei nesse processo e agora é uma coisa natural. E agora, neste momento, por acaso, nós imaginamos que temos uma discussão, nunca são discussões muito grandes. De vez em quando, atenção, às vezes bato a porta. Eu às vezes bato a porta. Assim, só para aquela descarga. Tipo, e bato a porta.
Mas tu tens uma casa grande para fazer isso, eu não tenho. Dinis, brincam os dois. Brinquem lá os dois.
Brinca com outra coisa, amor. Ai, que maravilha, estes brinquedos bons que fazem barulho. E então nós, quando discutimos, geralmente, não, eu não bato sempre a porta, mas às vezes, é nas piores, bato a porta. Só mesmo naquela descarga de bater a porta, que me sabe bem. E não é no sentido de estar a ser, não faço no sentido de desrespeitar, é que preciso fazer alguma coisa para a descarga. E então a minha descarga é bato a porta.
E depois fazes o quê?
E depois, geralmente, ficamos afastados um bocado. Okay. Tipo, não precisa ser muito tempo. Geralmente, tipo, 5 minutos, 10 minutos, 15. Às vezes, quando é pior, assim, meia hora. E, geralmente, depois, na vez a seguir que estamos juntos, Se for uma coisa que nós percebemos, tipo, isto foi só uma discussão parva, nem há absolutamente nada para resolver, falamos normalmente e passou, e nós dois temos essa compreensão. Se for alguma coisa que um de nós esteve mal, porque às vezes nós só discordamos numa cena e, tipo, estamos ali naquela discussão que não leva a lado nenhum, e nesse, aí, dali a, tipo, 15 minutos, já vamos ter um com o outro e começamos a falar normalmente, e de facto fica sanado, que é muito fixe. E nós temos esta característica. Fica mesmo sanado, não andamos depois a lavar roupa suja.
Sim.
Depois, antiga, mas no início não era assim, isto foi uma coisa aos poucos.
Uhum.
E depois, se for uma coisa em que um de nós tem que pedir desculpa, ou não tem alguma dificuldade, eu acho que os homens, no geral, custam-lhes um bocado mais do que nós. Porque eu peço mais facilmente.
Eu acho que eles nunca... E lá está, continua a ter a ver para mim com a educação. Eles Sim. não são ensinados a fazê-lo.
Sim, acho que...
Porque um macho não faz, não pede desculpa. Sim. Sabes? É aquela cena do... Sim. Ah, aqui o Nuno alfa...
O Nuno passado há algum tempo...
Por causa do pede. Orgulho, estás a ver?
O Nuno depois... pede imediatamente. Ele tenta ver se a coisa passa.
Dinis, amor, calma-te.
O que queres, meu amor? Queres um colo, é isso? Anda aqui, ó. Opa, deixa eu cair. O Nuno tenta às vezes, deixa passar um bocadinho, a ver se a coisa passa sem ter que pedir desculpa. Quando vê que não passa, pega. Mas atenção, quando vê que não passa, às vezes é no mesmo dia. Nunca, assim, pior das piores, passado dois dias. Mas assim, a pior das piores que aconteceu para aí uma vez. Mas atenção, nenhum de nós é do género de amuar, continuamos a falar, mas assim, aquele falar, assim, um bocado, tipo, quase. Pronto, não vamos assim muito a fundo nas questões.
É aquele falar cordial, não é?
Sim, tipo, sempre tudo muito cordial e tal. E depois chegou uma... Só aconteceu talvez uma vez de ter sido dois... Já nem me lembro do assunto. Temos ficado assim dois dias, tipo, nesta situação. Mas geralmente, logo no dia a seguir, ou no mesmo dia, mas imagina, tivemos a discussão assim, tipo, à tarde ou de manhã. E assim, final da tarde...
Sim.
Noite, hora de jantar, durante o jantar falamos e ele pronto, desculpa e ele pede, ele quando vê que tipo, eu estou ali a ficar assim, tipo, isto não vai passar sem a desculpa, raiz então ele pede mas, e lá está, isto foi uma coisa que foi sendo trabalhada.
Isso é uma cena que eu não percebo, que é o lá está, eu aprendi a dizer desculpa.
Eu também razão, o digo mais fácil, desculpa. Mas eu acho que às vezes...
Tenho orgulho ou não, porque eu tenho muito orgulho.
Sim.
Tipo, também sofro com isso.
Sim.
Sofro disso, tenho essa coisa do orgulho.
Por acaso, eu tenho, mas eu sinto-me melhor quando peço desculpa.
Mas é isso, é tipo, eu sou muito honesta comigo mesma. Se eu não tenho razão, eu peço desculpa.
Sim.
E tipo... agora, há uma coisa que eu detesto, que é... Eu não gosto de ser sempre a primeira a ter de pedir a desculpa para resolver as coisas. Mesmo que tenha de pedir desculpa, por exemplo, se os dois têm de pedir desculpa por motivos diferentes...
Por acaso acho que...
Mas tem que ser sempre eu a começar a situação e pedir desculpa primeiro, eu depois não peço até outra pessoa chegar ao pé de mim e ser a outra pessoa...
Eles estão a jogar uma espécie de bolinha.
É, há umas bolas molinhas que eles não precisam de fazer barulho, não, mas obviamente é que elas vão mais interesse. Tem mais interesse. Mas é isso, é tipo... Eu nesse aspecto...
Mas eu não começo sempre a conversa. Geralmente até é o Nuno depois que começa a conversa, para resolver as coisas.
Pois nós às vezes não resolvemos logo.
Não, porque por acaso isso tem que ser honesta.
Eu o Nuno fico geralmente... à espera que a conversa venha do outro lado, porque não gosto de ser sempre eu. De vez em quando sou eu. Mas...
Eu quando eu estou mal, tento que seja eu. Quando... Porque geralmente, nós não costumamos ser assim uma coisa muito dividida. Tipo, ah, tivemos dois mal nesta discussão. Geralmente é mais um que está. Tipo, e então, tenho que admitir que geralmente quando é o Nuno, ele, pronto, tem a sua dificuldadezinha, assim, um bocadinho no início a pedir desculpa, mas pede-a e geralmente ainda no mesmo dia e costuma ser ele a começar a conversa. Quando ele teve mal, costuma ser ele, o que é que tens? Vá lá, vamos conversar. E eu, não tenho nada.
Aquela conversa.
E ele, diz lá que tu não estás normal.
Mamãe vai tirar essas bolas, não.
E não. Basicamente...
Espera aí. Não, estás a tirar as bolas, vocês não costumam fazer isto.
aquelas para brincar.
Oh, eles estão aqui. Esta. Ai, o Henrique não sabe. Não andou. Está
a tentar sentar-se na sala. Está. Ai,
Jesus.
Não há. Não há.
Mas. E nós começamos com traições.
Temos que fazer uma pausinha. Olha, não. Dá-me um bracinho. A mamãe não te vai dar as bolas. Não, eu não te vou dar as bolas, amor. Porque ela fazer muito barulho não pode ser. Ok?
Mas tens tantos brinquedos, amor.
Brinca com outras coisas. Onde é que está a outra bola? Vai lá buscar a bola da minha. Vai lá. Vai lá buscar a bola da minha. Com a bola da minha podes brincar. Estas não.
Já passou, Dinis.
Golo!
Oh, meu Deus, agora ele quer.
Queres o colinho da Vera?
Não, quero a scooter.
Então vá, vai andar de scooter.
Pronto, já passou, Dinis.
Vai lá andar de scooter, mostra a Vera como já andas de scooter.
Que bem!
Espera, espera. Ele põe o pé em cima. Ele já andava bem. Depois eu corto esta parte. O que é que estávamos a dizer?
Estávamos a dizer que... Eu estava a dizer que esta conversa começou em traições, tipos de psicopatas, para discussões. Yeah. Que outros tipos de homens é que devemos evitar? Eu acho que homens com vícios. Uma coisa é, imagina um vício como o futebol, que eu acho que para algumas mulheres é aceitável. Mas há vícios maus, atenção. Que eu não toleraria.
Mas, é assim...
Mas depende das mulheres.
Quando
eu digo vícios, imagina, para mim o futebol, eu consigo viver com isso. Mas, sei que há outras mulheres que teriam mais dificuldade em viver com um homem que dedica tanto tempo ao futebol, como, sim, percebes? É nesse sentido. Sim. Depois, há outros vícios que eu acho que não deviam ser... Pá, que não deviam ser...
Mas sabes que... Aí eu sou um bocado... Continuo a depender muito da situação. Que é... Porque as pessoas mudam. Há muita gente que tem muita... Aliás, toda a gente tem alguma reticência em mudar.
Mas também tem a capacidade que têm de mudar.
Mas aquela, eu também acho que nós não devemos... Aquelas... Ei, meninos, a sério, estão a ligar os Vitec todos. Ai!
Sorte!
Mas eles só querem fazer barulho. Eles só querem fazer barulho.
Eles querem nos destruir o podcast!
Mas, basicamente, eu acho que depende muito, porque eu já conheci relações em que, a meio da relação, por exemplo, a pessoa descobre, a parceira ou o parceiro descobre que a outra pessoa tem um vício de droga.
Sim.
Mas eu já vi essas pessoas ultrapassar isso com essa relação.
E sim, é possível. Quando digo tolerar, não é no sentido de ah, tens este vício, eu vou-te deixar. É no sentido de vamos fazer alguma coisa em relação a isto.
Sim, sim.
Tipo, percebes? Sim. Ou seja, eu não toleraria ficar com a pessoa... Eu estou a falar no meu caso. Não toleraria ficar com a pessoa naquela circunstância específica.
Yeah.
Mas, dependendo do tipo de pessoa que seja,
yeah,
poderia dar apoio à pessoa para superarmos juntos aquele problema.
Eu, pessoalmente, também não conseguiria andar com alguém
que... Agora, uma pessoa que não quisesse mudar esse comportamento, eu não conseguiria.
Não, porque não tem a ver comigo. Nem, por exemplo, meninos a dividir. Esse é do Dinis, amor. Henrique, esse é do Dinis, Henrique. Henrique... Dinis já lhe deu? Não.
Não. E que as vêm não dar? Espera aí, meu amor. Deixa eu dar isto ainda. Espera lá. Pronto.
Aquele é do Dinis, Henrique, ok?
Eu sei que é igual.
Aquele é do Henrique.
Eu sei do que é o dele.
Henrique, aquele é do Dinis, amor. Ok?
O teu está em casa. Não precisas ficar triste. Eu tenho em casa e depois acho que
não podes ligar, então.
Não, está desligado.
É que o Dinis sabe ligá-los. Mas, estava a dizer, eu pessoalmente não conseguiria estar com alguém que tem vício de álcool ou vício de drogas.
Sim.
Só porque não tem... É uma coisa com a qual eu também não lido para mim mesma.
Sim.
Eu tipo, eu só tenho um vício. É jogar a porcaria de um jogo no telefone.
A sério?
Yeah. E tipo, e houve uma altura em que estava muito descontrolado, entre aspas, porque passava muitas horas a brincar com aquilo, a jogar aquilo, a jogar aquilo.
Sim.
Mas agora é uma coisa que tenho muito mais controle sobre. Ainda não está controlado como eu gostava, mas tenho mais controle sobre. Mas eu tenho uma capacidade de ultrapassar vícios muito facilmente para mim. Sim. Se eu decidir,
deixas.
É muito fácil para mim.
Eu dependo dos vícios. Henrique...
Que vício é que tu tens?
Olha, tive durante muito tempo o vício das compras.
Ah.
Não é que agora esteja muito melhor, só alterei um bocado.
Alteraste o objetivo. O objetivo não, o objeto das compras.
O objeto das compras, que antigamente era para mim e agora é para o Henrique. Mas... Não, mas por acaso tenho-me contido, porque tenho, depois também começo a ter outros objetivos que me interessam e então começa a ser um bocado mais... Acho que com a idade...
Tu, quando me contaste quanto gastavas em roupa, não precisas dizer, mas quando tu me contaste quanto gastavas em roupa a certa altura,
já vai há muitos anos.
What?
Não era só roupa, era roupa, sapatos, relógios. Carteiras, eu gastava muito dinheiro. Carteiras, sapatos e relógios. Eu gastava muito dinheiro em relógios.
Mas lá está aquela cena, ao mesmo tempo foi mal. Mas por exemplo,
mas isso fazia com aqueles relógios.
Ouve-me, pergunta.
Diz.
Isso estragava a tua vida? Passavas fome por isso?
Não. Atenção, não, nada do género. Viajava, fazia a minha vida. Não...
Pronto. Ou seja, o teu vício era muito grande, mas não implicava mais nada na tua vida ao lado.
Pá, podia implicar, como num dia já podia ter comprado, se calhar, duas casas. Pronto.
Mas... Não, também não é assim.
Eu estou quando era mais nova, estou a falar... Não estou a falar a sério. Porque eu ganhei muito dinheiro durante muito tempo. Estou mesmo a falar a sério. Ai. Tipo, não, tipo, um senheirinho. Que gastava de roupa, já tinhas comprado duas casas.
Mas ouve, entretanto... Entretanto, gastaste esse dinheiro nessa altura quando podias. Não estás
sim,
a fazer
agora
isso
não estou a gastar. Que... Não estou a gastar. E atenção, continuava com uma vida porreira e não passava fome e não tinha nenhuma dívida.
Exatamente.
Não tinha dívidas de cartão de crédito, atenção.
Pronto, é isso que eu digo. É tipo, eu para mim lá está, há vícios e vícios. Tipo, se esse vício te está a estragar a vida de alguma forma.
Ou condicionar, eu acho que às vezes é que condiciona e limita muito a vida.
É que eu conheço algumas pessoas que tomam drogas com alguma regularidade, vários tipos de drogas.
Sim.
Mas têm uma família, têm contas, as contas todas pagas. Se não acontecer naquela semana, não lhes faz, não ficam com aquela doença de oh meu Deus, eu preciso.
Sim. Mas também são drogas leves.
Não, todas algumas não.
Não?
Mas têm um controle sobre o vício que têm.
Okay.
E não é um vício que lhes traga mais nada na vida. Tanto que eu não me apercebi que eles tinham esse vício durante muito tempo. E é aquela cena de...
E tem companheira?
Sim, sim.
E ela sabe e lida bem com isso?
Sim. Algumas também utilizam o exame também.
Okay.
Mas é aquela cena de, tipo... Lá está, a vida deles... Não é estragada de forma alguma, tipo, a saúde está boa, tipo, comem bem...
Também não... são moderados, não é? Não são junkies.
Pronto, por isso é que eu digo, tipo, é uma questão, para mim, se, por exemplo, se falta dinheiro ao fim do mês para comprar, para pagar contas, se falta dinheiro ao fim do mês para comprar coisas básicas...
Sabes que eu acho que nem com isso ia saber lidar.
Eu, pessoalmente, não, porque não é da minha personalidade.
Eu acho que, olha, o Nuno, de vez em quando... Pegaram um cigarro, faz-me uma espécie e começo tipo.
Eu vi
é este
dia...
exemplo que tu queres dar aos teus filhos!
Eu vi-o a fumar no dia e fiquei. What? Como? Hã? Não? Hã? Mas eu, por exemplo, nem um rapaz que fumasse. Eu não era capaz de estar com um rapaz que fuma. Não era capaz.
Estou a pensar. Assim, porque... de vez em quando pega no cigarro, mas não posso dizer não compro mais cigarro para fumar. Não...
Sim.
Pronto. Agora. Eu acho até que é mais socialmente.
Sim, mas...
Mas gostaria que nem isso.
Nem isso?
Às vezes, se calhar, mais depende dos amigos mais próximos. Estão numa fase em que fumam ou não.
Pois.
Estás a perceber?
Mas se eles não estiverem... Eu não era capaz de estar com um fumador.
Se eles não estiverem... Por acaso, agora, não tenho a certeza se eles estão. Os amigos mais próximos têm fumado. Mas eu não imagina... O Nuno não fuma sequer todos os dias, nem fuma sequer todas as semanas.
Sim.
Não, pronto, não é uma coisa... Nesta circunstância, incomoda-me, Mas não me incomoda ao ponto. Está tudo acabado entre nós. Tu fumas um cigarro de x em x tempo. Não é
mesmo? Mas, por exemplo, se te incomodar esse ponto, ele é capaz de ponderar não o fazer. Não estou a dizer talvez que não faça. Mas
sim,
é capaz de ponderar não o fazer. Se te incomodar esse ponto.
Sim, porque não acho que o vício dele seja assim. Não é, nem, eu, não, eu acho que o futebol é muito mais vício dele do que os poucos cigarros que ele fuma. Num mês, e quando eu sei que às vezes fica, passa meses sem os fumar, se calhar num mês pode fumar mais do que uma vez.
Uhum.
Mas então eu não considero isso bem um vício.
Sim, porque ele não anda a gastar mais cigarros todas as semanas, nem todos os dias.
Não, ele nem compra cigarros.
Pois.
Tipo.
Os que ele fuma é os dos amigos.
É. mas
é um bocado isso, é tipo.
Para mim, o vício do Nuno é o futebol.
Pronto.
Eu se tivesse que.
Eu não era capaz de estar com uma pessoa, e isto pode ser tipo um bocadinho, como é que eu ia dizer? Um bocadinho controverso, mas eu não era capaz de estar com uma pessoa que tivesse um vício de comida que a pessoa fosse obesa. Porque não era também com o estilo de vida que eu quero ter.
Okay. Sim, eu percebo o que é que queres dizer. Se aquela pessoa está num estilo de vida que não é o teu estilo de vida, é complicado.
Da mesma forma que não era capaz de estar com uma pessoa que tivesse, se calhar, tipo, um vício do corpo e cultura do corpo e não sei o quê, é um nível muito exagerado e muito de eu não como mais um grão de arroz, eu não como mais um... Tem que ser tudo saladas, tem que ser tudo, não sei o quê. Eu já tive uma relação com uma pessoa
que tinha um bocadinho o culto do corpo.
Mas estou a dizer naquele ponto de vício.
Espera, não posso ser que... Era uma pessoa...
Porque também é um vício.
Sim. Como é que eu tenho de explicar? Tinha a sorte de não precisar de fazer dieta para, porque já tinha um corpo muito seco, por si, mas tinha muito vício no ginásio.
E também não é
a mim não me incomodava, pronto, estou a ser sincera, porque nós podíamos comer e ele comia muito mais do que eu comia tudo e não se privava e eu até me sentia bem, tipo, ah.
Mas é no sentido de tipo.
Se bem que depois ele continuava a ficar super musculado e eu continuava assim meia magra só. Tipo, não ficava.
Não, mas é aquela cena de ser um vício. A partir do momento em que é um vício, também já não é saudável. Percebes? Para mim, pessoalmente, psicologicamente, para mim já não é. O vício do ginásio, não
me... Esse vício em particular, mas do ginásio em particular... Mas era um vício
em que, se tu lhe pedisses para ele não ir ao ginásio naquele dia porque querias ir ao cinema, ele dizia-te que não porque tinha que ir ao ginásio.
Se fosse excesso, vou-te explicar. Se fosse excesso, ele geralmente ia ao ginásio em alturas em que não dava para estar comigo.
Pronto.
Ou seja, ele tentava que isso não afetasse a nossa relação.
Pronto.
E o ginásio fazia-o sentir-se bem. Tinha a ver com isso.
E isso?
Com o bem-estar dele.
Com isso
pronto.
Eu vivo.
E pronto.
Com isso eu consigo seja, viver.
Eu vivia muito bem com isso. E era uma pessoa espetacular. Não posso. Sim.
E com isso eu consigo viver. O que eu estou a dizer é quando se torna doentio ao ponto de não conseguirmos fazer mais nada. Porque naquele dia ao ginásio...
Henrique...
Diniz... Dá esse ao Henrique, esse é do Henrique, se faz favor. Dá lá esse ao Henrique.
O Diniz é um...
Obrigada, muito bem.
O Diniz há pouco deu-lhe o Carlos Bombeiros e tudo.
Pronto, muito bem.
Foi muito incrível.
Agora tirou-lhe, não tirou? Não,
não.
Mas é mais no sentido de ser um vício, porque eu pessoalmente gosto de coisas em moderação, mas em relação a tudo. Sim. E tu vês isso em relação a Diniz, tipo, eu sou rigorosa sem ser extremamente rigorosa.
Sim.
E sou permissiva sem ser demasiado permissiva.
Sim.
É tipo...
Um equilíbrio.
Eu acho que são... Balanço é diferente. Um balanço é quando tu fazes um balanço anual, um balanço mensal. Tipo,
tá, é o balanço.
Equilíbrio em português é que é o balance do inglês.
Ai,
eu sei. Em inglês, balance significa as duas coisas. Em português, há separação. Há o equilíbrio quando é tipo para equilibrar alguma coisa. Balança das contas. E usas a balança para chegar a um equilíbrio.
Sim.
mas é isso, é tipo, acho que é uma questão de, eu gosto de moderação. E é tipo,
às vezes
podes ter um bocadinho de vício aqui e depois equilibrar com o vício oposto. Okay. Estás a perceber?
Sim.
E isso é um equilíbrio, que é tipo, ok, podemos passar por uma fase em que, tipo, comemos muita saudável durante uma semana,
mas chega ao final da
semana e compensa com uma pizza.
Olha, por exemplo, o Nuno tenta-me compensar pelo vício dele de futebol, outras maneiras. Eu aceito, eu sei que ele faz um esforço. Eu acho exatamente. Que o importante também é ver isso. Tipo,
é ver uma vontade de esforço.
Sim.
Yeah.
E eu também. E assim, no caso dele tem que
uma
aceitar mesmo.
De esforço,
sim, eu pelo menos percebi esta. Para mim, imagina, eu tenho noção que não era qualquer mulher que viveria e tu que viveste numa situação parecida. Eu não acho... é fácil viver com a pessoa que, pá, não posso dizer que ele... Eu não sinto que venha atrás do futebol. Embora ele às vezes passe mais tempo no futebol do que comigo, eu não sinto isso, porque eu sei que o futebol é o trabalho dele.
Mas há uma cena diferente também na vossa relação. Tu trabalhas para ele, sim, ou trabalhas com,
sim,
ele.
Sim, sim.
E vocês estão os dois em... Mesmo que ele esteja a trabalhar no futebol, vocês estão os dois em casa.
Sim.
Dá para dar um beijinho, dá para almoçar juntos.
Sim.
Dá para...
Não costuma acontecer, por acaso.
Pronto,
mas poderia dar... Porque temos a comida, dar... mas ele come geralmente com os treinadores, eu como com
o amigo. Pronto, mas podias, tipo... Mas estão os dois na mesma sala, dá para conversar, sim, dá para dizer olá, dá para dar um abracinho aqui, sim, dá para dar um abracinho,
sim,
para
é
lá.
Sim, é verdade.
É diferente. Não é tipo uma cena em que ele está o dia todo fora, das 7 às 11 da noite... E tu estás a dormir quando ele chega.
Mas imagina, eu quando me casei com ele, eu estava preparada para a possibilidade de ele vir a fazer futebol profissional e eu ter que mudar de país com ele, com os nossos filhos.
Pronto.
Isto foi uma coisa que foi conversada entre nós, ainda antes de quando nós, yeah, no início do nosso namoro. Essa, e eu sabia...
Essa foi o principal motivo pelo qual eu, na altura, não fiquei com o meu ex-namorado.
Pronto. E eu, na altura, eu sabia que isto era uma possibilidade.
E eu sabia que eu ia viajar.
Pronto, imagina... Eu sabia que isto era uma possibilidade e pode ser no futuro. Acho difícil não deixar este projeto assim, deixar. Mas pode fazer outras coisas paralelamente.
Yeah.
Se bem acordadas.
Bem, com... já temos uma hora.
Já temos uma hora?
Sim, já é uma hora.
Este tema, valha de Deus.
É, este tema dá para manga.
Jesus! Mas, só para terminar esta ideia, que não queria deixar a meio, isto foi um assunto que foi conversado. Sabe porque às vezes há incompatibilidades.
Sabes o que é que eu acho? Que as relações que são duradouras são aquelas em que as duas pessoas têm o mesmo objetivo de vida e no sentido de... Não é que as duas queiram exatamente a mesma coisa. É tipo... Eu posso crescer, voltar a fazer organização de eventos,
sim,
posso voltar a crescer organizador de eventos, e o João continua a ser programador,
sim,
e os dois estão a fazer objetivos diferentes em termos de carreira, e cada
mas,
um
o, mas
seu.
Eu acho que o objetivo depois final
mas
tem
o
que
objetivo
ser...
em conjunto tem,
sim,
que ser o mesmo.
É isso, concordo.
Eu não posso querer ficar a viver na Inglaterra indefinidamente e isso ser um ponto assente e eu querer que isso aconteça, não é, mas isso ser uma,
sim,
coisa que eu quero,
sim,
sem... coisa, e o João dizer não, quero voltar para Portugal. Até porque é o contrário. O João, se eu quisesse ficar indefinidamente
sim, tá certo,
em Inglaterra,
ele ficava,
o João ficaria.
Não. Okay.
Mas acho eu.
Sim,
pelo,
sim,
menos vá, assim,
também
sendo
pareceria,
por alto, claro.
Sim.
Não é uma coisa. Mas ele sabe que é um objetivo meu voltar para Portugal.
Sim.
E que é um objetivo que eu tenho. E foi falado, e aos 6 anos do Diniz, no máximo, nós voltamos para Portugal.
Sim.
É tipo, é uma cena que temos ponto assente. Mas ele cedeu, entre aspas, nesse aspecto, no sentido de tipo, ok, tipo, eu tinha naquela, se ficar aqui a vida toda não faz,
sim,
mal,
sim,
ou não, ou vou para outro sítio qualquer, ou o que for.
Mas é isso, mas eu acho que tem que haver muita conversa.
Tem que haver muita conversa e muita... Mas é os objetivos de vida... que eu acho que tem que ser.
E também tem que haver um bocado de estudância.
E a vontade dos dois de mudar e ceder.
Sim, sim. Porque não chega... Ah, eu sou muito feliz. Opa, ela não está feliz. Olha, que se lixe.
Yeah.
Tem que haver ali um... Tem que se chegar ali a um ponto no meio.
Tem
isto aqui...
Tem que haver um equilíbrio.
Tem. É isso. Tem que haver um equilíbrio. Eu acho que logo desde o início estas coisas podem ser começadas a falar. Eu não sou muito género... Vai sendo, vai-se vendo. Eu não sou muito...
Não.
Eu acho que há coisas que têm que começar a ser faladas, para as pessoas começarem a ver onde é que, em que campo é que estão...
Porque normalmente quem diz vai sendo, vai-se vendo, é porque não concorda muito, mas acha que vai conseguir mudar a outra pessoa,
sim,
daquilo que a outra pessoa tem o objetivo,
sim,
de...
É verdade.
Normalmente, não é sempre. Há pessoas que são só mesmo tipo, ah, logo se vê. Mas é um bocado isso. E é tipo, para mim é... Eu acho que aquilo que me decidiu, quando eu me decidi que queria casar com o João e que queria ter filhos com o João... Eu lembro-me perfeitamente, estava ali no meu quarto, estava a arrumar qualquer coisa, e lembro-me de pensar exatamente isto. Que
isto
é...
faz sentido.
Faz sentido. Isso foi logo desde o início. Isso foi logo desde o início. Não, mas foi a cena de... nós temos objetivos, os dois em comum, e há uma coisa que era o mais importante de tudo para mim, que era, se eu tiver filhos com o João, e nós um dia nos separarmos, porque eu não tenho aquela coisa,
sim,
idílica
nós
que...
nós não sabemos.
Vamos ficar velhinhos. A minha ideia
dizer,
é
eu gostava.
Esse é o meu objetivo.
Sim,
mas
claro,
os objetivos nem sempre se conseguem,
sim,
infelizmente. Mas o meu objetivo é esse, e eu vou trabalhar para esse objetivo. E vamos trabalhar os dois em conjunto.
Sim.
Temos esse objetivo em comum, que queremos envelhecer juntos e ser velhinhos juntos. Mas a minha cena foi, se isso não acontecer porque eu morro, ou porque nos separamos... por algum motivo que seja, por esses, por exemplo, essas duas coisas, que são as duas coisas que podem acontecer demais, não é? Na sim. relação, eu tenho a confiança que
ele vai ser um excelente pai.
É alguém com quem eu posso deixar os meus filhos com total confiança.
Sim.
De, eu morro, sim. morro e estou descansada. É uma coisa. Pá, tudo bem, quando estou morta, se calhar não, nem sequer acabou, não é?
Não, mas não, morres em paz. Posso estar ali na cama e pensas: olha, mas ele vai ser um excelente pai, não tenho qualquer yeah. dúvida. E os nossos filhos vão ser. Eu sei, é porque exato. Eu penso exatamente o mesmo em relação pronto. Ao Nuno.
Sim. E depois a outra cena é: aquilo que eu pensei foi: se nos separarmos, que pronto, há mais, se tudo correr bem, há mais possibilidade de nos separarmos do que eu morrer, não é?
Nenhuma delas vai acontecer,
não,
mas.
Nenhuma delas vai acontecer.
Madeira não é bem, é bambu, mas.
não, mas dentro das duas coisas más.
Sim.
Se tudo correr bem.
Sim.
No caso
nenhuma correr, vai acontecer.
Tá, no caso de correr mal.
Ai, Jesus!
Não, mas estás a perceber o que eu quero dizer? É tipo, se nos tivéssemos que separar. Porque não é se nos tivermos, é se nos tivéssemos, porque se tivermos a possibilidade de. Estás a perceber o que eu
sim.
Se nos tivéssemos que separar. Eu tenho a certeza que somos pessoas que, ultrapassando aquele momento inicial, que é sempre doloroso,
sim,
que
não há forma de dar, e é,
tipo, é difícil porque os teus objetivos acabam e tudo mais, mas se não estivéssemos esperar, fosse porque um traiu o outro, fosse porque simplesmente a relação sim. acabou...
Há um período de readaptação e tudo mais.
Sim. Aquele período, passando aquele período de adaptação, e mesmo durante o período de adaptação, eu sei que seríamos os dois muito justos um com o outro...
E em relação ao Dinis.
Exatamente, e que em relação aos nossos futuros filhos, na altura não havia Dinis, nós seríamos pessoas muito justas uma com a outra e sempre teríamos uma relação muito boa, mesmo depois de ter tudo acabado.
Sim.
Eu sei que conseguimos ser amigos se algum dia a nossa relação acabasse.
Sim.
Conseguiríamos ser amigos se algum dia a nossa relação acabasse.
Sim.
E foi só quando eu tivesse a certeza, porque com o meu ex-namorado isso não teria acontecido. Por muito que eu goste dele, nós sim. falamos de vez em quando e ele é uma excelente pessoa, nesse sentido.
E noutros, vá.
Não, no sentido, eu estou a dizer, tipo...
Eu não conheço, mas...
Sim, não, ele é sim, uma excelente pessoa.
Do que tu me dizes.
E é tipo... Mas nós, eu acho que nós, por exemplo, aquela fase inicial de ruptura, teria sido muito mais... Se nós tivéssemos filhos na altura, teria sido muito mais difícil de ultrapassar, porque já foi muito difícil, mesmo não tendo. Sim. E tipo, mesmo... Hoje em dia nós temos uma relação muito mais cordial do que de amizade mesmo. Temos uma amizade muito fraca, vá, sim. entre aspas. Não, não por maldade, mas porque se calhar as nossas personalidades também não dão para mais.
Sim.
Não, não, não há nada de errado nisso. É tipo, é só como as coisas são.
Sim.
E tipo, e em relação ao João não. Em relação ao João eu tenho a noção que...
É assim, vamos ser sinceras. O João também tem uma personalidade fantástica, não é? Por algum motivo, eu e ele somos um bocado parecidos.
Sim, um segredo. É só porque a Vera acha que ela e o João são tipo os dois tipo iguais.
Porque não sou igual ao Nuno. Não sou só eu que acho. Não, mas eu acho que é verdade que o meu tipo de personalidade e o tipo de personalidade do João acho que facilita um bocado depois o no pós
yeah.
nós somos pessoas que pá, tentamos, eu não posso dizer que evito confronto, se achar que é necessário sigo sim. para o confronto, mas no, mesmo quando confronto tento ter calma e não sou muito, não tenho uma abordagem agressiva
yeah.
naturalmente, e acho que ele é um bocado como eu
yeah.
e acho que no pós, no rescaldo, isso ajuda a que as coisas rolem com mais calma.
E
imagina, não, nem eu nem ele seríamos de certeza do género de provocar-te, mesmo... de arranjar coisas para te provocar e para não somos conflituosos.
Mas eu também não sou desse estilo também.
Sim.
Porque nem... não faz mal, filho, partiu.
Foi... Não sei o que é que partiu, mostra lá o que é que partiu. Cá.
Foi, meu amor.
Ah, é da moto, isso não interessa não. É uma moto que não presta. Yeah. Ah, foi um carro. Não faz mal, não precisas, amor. Está ótimo. Sim. Está bom. Mas é um bocado isso, é tipo, os dois respeitamos-nos muito para saber que não...
Sim, não. Imagina, e nem tu, nem o Nuno também tem essa personalidade agressiva. Eu acho que a combinação das nossas personalidades, tanto a minha, do Nuno e a tua e do João...
É porque não temos esses traços,
sim,
não é?
Sim, nenhum de nós, ou seja, eu acho que seria, íamos passar uma fase um bocado complicada, mas no pós, acho que passado algum tempo com calma...
Por exemplo, estava a ouvir um podcast muito giro, de Montessori, qualquer coisa. Deixa-me lá ver, rápido. Estive a ouvir um podcast que estou a gostar muito. Mas também só ouvi o primeiro episódio, que eu acho que também só tem um episódio. Montessori. The Montessori Notebook. E ela, tipo, fez o episódio com os dois filhos e com o ex-marido.
Sim.
E ela estava a dizer exatamente isso, que é, hoje em dia, depois de já alguns anos de se terem separado, mas mesmo no início, eles sempre foram muito respeitadores um do outro, e agora têm uma relação de amizade, em que quando ele, tipo, se sente triste ou frustrado, ou quando acho que acabou com a ex-namorada, sim, conseguiu conversar com ela sem... Conseguiram os dois conversar sobre o assunto e ser amigos.
Sim.
E tipo, e ela dar-lhe apoio.
Isso já é um nível
é muito brutal, avançado. Mas eu sinto que é isto que eu consigo ter com o João.
Sim.
E se não
eu não sei se vou conseguir chegar a esse ponto. Acho que vou conseguir. Não em relação a relações futuras. Não sei se me consigo, se sentiria. Não
mas
sei.
Não esqueça, eu estou a dizer, eles já acabaram há alguns anos. Sim. Não é tipo. Não é uma. Tipo, acho que já têm 6 ou 7 anos de terem acabado.
Olha, e vocês?
Exato.
Vocês falem-nos acham que conseguiriam?
Lá. Exato. Falem-nos de um, se perdoariam uma traição.
Olha, boa.
E o que é que acham? Se os homens traem mais que as mulheres, tipo...
Não, aquela questão que nós tínhamos falado há pouco das mulheres, tipo, manterem vários relacionamentos ao mesmo tempo.
Sim.
E dos homens manterem... Nós, pessoalmente, conhecemos muitos mais casos de homens que tentaram manter, sim, do que mulheres. Vocês... Opa, conhecem mais casos de mulheres, conhecem, sim, mais, sim, casos de homens.
Se for o vosso caso, digam que é uma amiga, ok?
Sim, claro, não precisam se chivar.
Não precisam se chivar que são vocês.
Não. É tudo amigas. Estas coisas que eu estive a falar. Não, estou a brincar, por acaso não foi mesmo. O que foi nosso, por acaso o que foi casos meus, falei mesmo de mim.
Não, eu não tenho. É. Pai, lá está, tipo.
Também nunca passei por.
Não, o meu namorado foi fiel.
Sim.
O meu atual marido é fiel.
Que portanto... Nós saibamos.
Não, foi. Tenho não, estou
a falar do João.
Ah!
E do Nuno.
Sim, totalmente.
Nós saibamos.
Eu já disse, tipo, o Nuno era capaz, ele já tem outra segunda mulher que é o futebol. Quanto, portanto, não tem tempo, ele não era
não
tem, capaz.
Não dá.
Não dá. Ele fisicamente não tem tempo para mais nada.
Olha,
e se tiver,
temos que nos despedir, menina, porque isto está... É verdade, ele desdobra-se.
É que se ele tivesse, eu tirava-lhe o chapéu.
Como é que ele consegue?
Epá, olha, parabéns. Ao mesmo tempo, parabéns.
Se queres dar para descobrir...
Lá, batia-te, entre aspas.
Exato,
faz
uma coça.
Que eu não sou dessas pessoas. Ah, e outra coisa que queríamos esquecer de nos dizer, que falámos antes de começar o podcast, e por isso é que o tema foi este hoje. Mas é aquela cena de irrita-me, por acaso que eu já disse logo no início, que irrita-me que quando a mulher trai a culpa é dela.
Sim,
e a outra,
falamos,
pronto,
falamos.
Era uma,
olha,
era
vamos
única
passar
cena
ao desafio da semana, que não tínhamos pensado em nada.
Pois não!
Olhem, o desafio da semana é... E agora o silêncio.
Desafio da semana, desta semana. Tem lá uma recomendação? Podemos começar por aqui, depois pode ser que nos surja.
Olha, eu por acaso lembrei-me de um desafio.
Qual? Então dá.
Olha, é darem apoio a alguma amiga vossa que precise. Seja no final de uma relação, seja, opa, que está a passar problemas na relação.
Porque não consegue encontrar uma relação.
Exatamente.
Porque os homens são todos, entre aspas.
Todas nós conhecemos pessoas assim.
Olha, onde é que tu roubaste
pessoas,
esse
amigas bom? Nossas que precisam assim de um abracinho. De um telefonema de vez em quando. E acho que esse é o desafio da semana. E a recomendação, eu por acaso tenho-me lembrado de uma recomendação para casais que precisem.
Então.
Se precisarem experimentarem terapia, terem assim a coragem para fazerem terapia de casal.
Mas conheces alguém em especial?
Conheço alguns casais que podiam beneficiar de fazer terapia de casal.
Ah, não, mas não tens nenhuma recomendação de um sítio onde ires?
Não. Não tenho. Olha, é o terapeuta.
Mas sabes que devia-se fazer
toda a gente
terapia
devia fazer,
de casal, né? Antes de haver problemas, que era para não chegar aos problemas.
Olha,
é isso que se deve fazer.
Por acaso,
da mesma forma que se devia ir ao psicólogo antes de ter problemas graves.
Toda a gente tem os seus problemas, mas antes de se identificarem,
lá está,
né?
Toda a gente tem traumas de infância.
Exato.
Toda a gente, os nossos filhos vão ter, faz parte.
Olha, considerem pelo menos uma terapia, ou seja de casal, ou não seja de casal. Olha, se não, um yoga, uma meditação.
Ah, mas não é a mesma coisa.
Terapia a mim ajudou-me imenso.
Ajuda, mas não é a mesma coisa. Eu sinto que não é a mesma coisa.
Nunca é a mesma coisa.
Não.
Não dá nunca para misturar. Mas, pelo menos a mim, em relação a... Há muitas pessoas com problemas de ansiedade que têm que fazer terapia. Pá, se calhar também poderia beneficiar. Mas o yoga e a meditação fizeram uma... Foi ali uma mudança de chip gigantesca.
Yeah.
Nem tem comparação.
Mas eu acho que toda a gente precisa. Eu
olha, sabes qual é a recomendação?
Hum.
É fácil. A recomendação. Ah, este é quase outro desafio, pá. Esta então? Recomendação está a ser o desafio. Ou este não é a recomendação, há dois desafios.
Há dois desafios.
É mentalizarem-se, é focarem-se um bocado na vossa parte mental. Seja com terapia, seja com yoga, seja com.
Ah, isso é fixe. Por causa deste desafio.
Não é?
E pode. Mas lá está, é link, faz uma ligação com o anterior, que é tipo dar um apoio a uma amiga, acaba por ser terapia para a tua amiga, não é?
Claro!
Pronto.
Isto é assim muito bem pensado.
E entretanto, recomendação da semana. Olha, pode ser esse podcast que eu estava a dizer, que é o The Montessori Notebook. Tem a ver com Montessori, não sei se é uma coisa que vos possa, em inglês, que vos possa interessar. Mas eu sinto que mesmo.
Montessori
que
não está muito em voga em Portugal.
Sim, mas mesmo que não apliques aquilo em casa totalmente, há certas coisas que tu podes tirar que podem ser interessantes para ti. Não é tipo comprar os brinquedos que têm que ser todos madeira, não sei o quê, que estão bonitos, que ficam muito bem na fotografia.
Por acaso ficam.
Ficam.
E são giros.
Muito giros. Eu hoje vi uma fotografia na casa da mãe, acho eu, e ela tipo, tem brinquedos lindos que eu, pá, também quero. Também quero aquela fotografia
em casa.
Mas não é isso. É mais tipo, alguns ensinamentos que eles têm são muito afixos. Eu vou aplicando. Sem algumas coisas sem saber que era Montessori, entre aspas, mas vou aplicando e gosto da filosofia e com o Dinis e ele vai, tanto que ele neste momento está-se a alimentar e eu não sei onde é que ele foi buscar o bolo, mas tudo bem, ele anda com um bolo, não porque eu não tinha aqui nenhum bolo em cima do meu prato, não sei, eu acho que ele veio à caixa, abriu a caixa, tirou um bolo
e nós não reparamos.
É muito possível. Mas acho muito interessante. Olha, portanto, esse é um bom coisa, de Montessori Notebook. E ela só tem um episódio ou dois ainda e ela
é fixe. Então é fácil de começarem a acompanhar. Yeah. Olha, e falta seguirem-nos?
Não, não, falta o teu momento alto
da semana. Ai, o meu momento alto!
Sabes o que eu gostava? Que as pessoas partilhassem connosco os momentos
altos. Pois era. Deixa-me lembrar, qual foi o teu momento alto? Ai, o Henrique agora, deu-lhe para varrer e aspirar a casa. Comprei-lhe eu sou super cenas neutras para o Henrique. Ele adora carrinhos e bolas, ainda assim. Mas é neutro, porque as meninas também, se eu tivesse uma filha, também não me importava nada. Eu gostava de carrinhos. Bolas nem tanto, mas carrinhos.
Eu tinha os meus próprios carrinhos antes dos meus irmãos nascerem.
Pronto.
E ainda demos a volta aos carrinhos no outro dia e eu encontrei os meus lá no yeah. E deixei-os lá
porque. Eu por acaso não, porque o meu irmão nasceu primeiro e eu herdei os carrinhos dele.
Então?
Eu tinha imensos, ele. E tinha daqueles pintados à mão, o meu pai estragava o meu irmão, dava-lhe só brinquedos, aqueles todos espetel de coleção. E ainda apanhei alguns, mas o meu irmão depois deu uma carrada deles. Uma tristeza, pronto, gente. Momento alto então é as limpezas. O Henrique, quando me via a varrer a casa e a aspirar e a passar o steam mop, queria sempre fazer o mesmo. Então comprei-lhe um aspirador, um kit de limpeza e então ele agora anda tudo contente do tamanho dele. Tipo, anda sempre. Não é fingir, ele faz uma espécie de varrer. Uma espécie de varrer.
Opa!
Oh meu anjo!
Ah,
foi mais
barulho.
Eu acho que ele não se magoou.
Não, foi muito barulho.
Por isso, é assim, é muito giro. Tenho feito vídeos dele. Ele, só tem um problema. Ele acha que basta carregar no coisa do aspirador para ele aspirar sozinho. Não acontece, não é um Roomba. Eu dei-lhe um Dyson, mas ele acha que aquilo é um Roomba. Ele quer, está convencido. Está sempre a ligar, a gastar pilhas. Mas aquilo não aspira sozinho, já disse.
Ora bem, eu contei o momento alto da semana.
Alguém?
À minha família. Depois corto um bocadinho disto que é
para isto. Não tem nada a ver, mas aquele dele a descer o coisa era muito giro.
Dele a descer o quê?
A descer o escadote. O
escorrega.
O escorrega. De cabeça.
Ah, isso foi ontem. Isso foi muito giro. Não, é assim. O momento alto da semana foi ter ido à casa da minha amiga.
Ah, pois é.
Em Bournemouth. Que é
ele
onde
com os animais vive, tão yeah, giro.
É onde vivo o melhor amigo neste momento. Sim. Ele sempre foi o melhor amigo do Dinis. O Dinis tipo adora o Chester. Adora o Chester. Ele ficou todo contente de ter com o Chester. Mas foi engraçado. Deixa lá ver. Ai, este foi o momento alto da semana.
Então.
Espera, mas isto não tem nada a ver com aquele momento. Pronto. Isto eu tenho que contar porque isto foi muito engraçado.
Conta.
E não te contei porque queria que te
contasse. Conta!
Então, eu estava a fazer xixi. E como toda a gente sabe, mães fazem xixi de porta aberta, os miúdos entram, saem, essas coisas todas, não é? E então, o Dinis entra e ali por baixo do meu lavatório eu tenho uns discos, daqueles discos de limpar a cara de algodão. Discos de algodão. Pad de algodão.
Sim.
E o Dinis vai, pega num disco de algodão que tem ali, diz cocó e tenta limpar-me o rabo.
Oh.
Achei
o Dinis, fenomenal. O que tu lhe faz a ele?
Porquê? A cena foi tipo, tenta limpar-me o rabo, ele não chegou ao pé de mim, obviamente. Sim. Mas tentou tipo, foi, agarrou aquilo e disse cocó e chega por trás e tipo, tenta pôr-se assim, pôs a mão atrás das minhas costas e assim, não, Dinis, deixa estar, eu limpo-me sozinha. Não,
limpa.
Eu não preciso que tu me limpes. Mas adorei, foi a cena dele tentar se lembrar. Espera, a minha mãe está na casa de banho. Aparentemente é aqui que eles fazem aquilo que eu faço na fralda. Então, pronto. E foi muito agil. E tentou chegar com a mão atrás de mim para limpar o rabo. Achei que está bom.
Ele é.
Mas tenho outro, peraí. Desculpem lá, hoje tenho de dizer vários. Que tem a ver com o Chester. Que é tipo, é aquela cena das pessoas, não sei o quê. Tipo, por exemplo, os miúdos, os três miúdos chegaram a casa e no dia a seguir, no dia em que a gente foi embora, no dia a seguir, termos ido embora, desculpa.
Sim.
Os três, pá, tiveram miúdos, tiveram difíceis, tiveram um bocadinho difíceis de aturar naquele dia, porque mais estilo birrentos, mais momentos em que
tipo, se passavam.
Saudades. Eles sentem saudades.
Da casa.
De uns dos outros.
Ah!
Porque o Dinis, e agora que o Dinis já começa a dizer algumas palavras, ele chegou só ao pé de mim, ele estava só a mandar uma mensagem no telefone, ou seja, não tinha imagens, não tinha nada. E o Dinis chega só ao pé de mim, senta-se e diz bye bye. E eu, bye bye. Bye bye a quem? E ele, bye bye Chester. E ele vira-se e diz bye bye Chester.
Oh,
e eu, pois, estava com saudades dele. Não é? Gostas do Chester?
Sim.
Chester. Gostas do Chester? Gostas? Está-se a encolher toda a derreter-se, normalmente significa que sim. Pronto, olha, sigam-nos. Isto hoje fica um bocadinho mais comprido que o habitual, mas em princípio há aqui uns cortes para fazer porque houve aqui umas interrupçõezinhas um bocadinho mais compridas.
Sigam-nos nas redes sociais, visitem os longe.
Digam-nos olá, contem-nos os vossos momentos altos da semana. Gostava imenso de saber quais é que são e assim vocês ficam também com um registozinho, acho bué da giro. Nós estamos a gostar de ter este registro, pelo menos semanal, de momento altozinho da semana. E
falta terminarmos.
Pronto, é isso, bora.
1, 2, 3.
Filhos de Londres, até para a semana. O Dinis está a dançar.